Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que nos acompanha na Rede Lula Livre desta quarta-feira, 11 de julho. Eu sou o Gabriel Carriconde, falo direto da vigília montada a 100 metros da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula é mantido preso. Agora faz cerca de 8 graus na capital paranaense, mas mesmo com o frio, os participantes da vigília não se intimidaram e deram seu bom dia para Lula. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
O Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, decidiu na tarde de ontem abrir os pedidos preliminares de investigação que chegaram ao Conselho Nacional de Justiça contra o juiz federal Sérgio Moro. As reclamações disciplinares foram protocoladas nesta segunda-feira pela Associação de Juristas pela Democracia, após interferência do juiz nas decisões conflitantes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no último fim de semana, sobre a concessão de liberdade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o CNJ, a reclamação contra Moro terá mais ampla investigação. O trabalho de apuração terá início imediato, segundo o CNJ. E um dos autores do pedido de habeas corpus, que quase garantiu a liberdade do ex-presidente Lula neste fim de semana, o deputado federal Vadir Damos, afirma que a anulação da decisão foi pedagógica e mostrou as vísceras do sistema judiciário. Em entrevista ao Brasil de Fato, nesta terça-feira, Damos contestou as ações do juiz em primeira instância Sérgio Moro e dos desembargadores João Pedro Gebran Neto, relator da Operação Lava Jato, e Carlos Thomson Flores, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No domingo, os três se colocaram contrários à decisão do desembargador plantonista Rogério Favreto de conceder liberdade a Lula. Vamos ouvir então um trecho da entrevista de Vadir Damos à Rádio Brasil de Fato.
O que se viu foi uma ilustração do estado de anarquia em que mergulhou o judiciário brasileiro. Hoje o judiciário, ele, pelo menos o segmento curitibano, né, não obedece mais a regras. Há uma subversão, inclusive, de hierarquias, né, em que o juiz de primeira instância simplesmente diz que não vai cumprir a uma ordem judicial, insufla a desobediência, determina a autoridade policial que não cumpre uma ordem de habeas corpus. Então, o que se viu foi o avanço do estado de exceção. Tanto o desembargador Gebran quanto o desembargador Thomson Flores não tinham qualquer competência para fazer o que fizeram. Um único juiz investido de jurisdição e exercendo a sua competência funcional era o desembargador Favreto, que estava no plantão. E por que estava no plantão? Porque a Justiça Federal estava fechada. Só por isso ele estava no plantão, né? Então ele deu uma ordem que poderia ser revogada de acordo com as regras processuais em vigor. E não da maneira como foram, pela via do estado de exceção, pela via da desobediência, pela via da anarquia. Então isso mostrou claramente que o segmento curitibano tomou conta de uma parte dos processos judiciais. O juiz Sérgio Moro, que é um juiz fora da lei, ele acha que é proprietário dos processos da Lava Jato e acha que é proprietário do corpo do ex-presidente.
Esse foi então o deputado federal pelo PT do Rio, um dos autores do habeas corpus para Lula, Vadir Damos. O ex-presidente Lula voltou nesta terça-feira a reafirmar sua candidatura à presidência em outubro. Em carta divulgada ao povo brasileiro, o líder petista afirma que é candidato para recuperar a soberania do povo brasileiro. A nota diz, abre aspas, "É muito triste que parte do patrimônio público, construído com muito sacrifício pelo povo brasileiro a partir da metade do século XX, esteja sendo vendido de forma irresponsável, a preço de banana, para cobrir a ilegitimidade de um golpista, para abrir mão de qualquer soberania que um país precisa ter e consolidar o complexo de vira-lata que a elite brasileira sempre teve em relação aos Estados Unidos. Podem ter certeza, vou ser candidato para, entre outras coisas, recuperar a soberania do povo brasileiro." Fecha aspas. A nota está disponível no site do ex-presidente, www.lula.com.br. Em discurso duro contra a parte do judiciário, a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores e senadora pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, voltou a criticar os desembargadores Thompson Flores e João Pedro Gebran Neto, do TRF4, e o juiz da 13ª Federal de Curitiba, Sérgio Moro, pelas manobras que impediram que Lula fosse solto no domingo. O discurso, bastante crítico da senadora, foi feito na tarde desta terça-feira no plenário do Senado Federal. Vamos ouvir.
Vamos recompor a verdade. Sérgio Moro não tinha autoridade de mandar parar o cumprimento de uma decisão judicial de segunda instância? Estava bebendo vinho e comendo bacalhau lá em Portugal. Foi acionado por um agente da Polícia Federal, por um delegado de plantão que tem que responder pelo que fez, que não cumpriu decisão judicial. Liga de Portugal depois de tomar o seu vinho, dando ordens à Polícia Federal de Curitiba? Quem é que ele pensa que é? Esse Sérgio Moro já cometeu barbaridades absurdas. A primeira foi levar o presidente Lula sem nenhuma necessidade, gastando dinheiro da Polícia Federal, helicópteros, escopeta, gente armada. Tirou ele de casa para prestar um depoimento no aeroporto. Quando o presidente Lula era para ser empossado ministro, vazou uma escuta ilegal. Um juiz não pode fazer escuta ilegal. É uma vergonha! Por que que Lula tá preso? Eles têm que responder qual é a prova! Que crime cometeu?
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
Agora são 9 horas mais 52 minutos e você pode participar da Rede Lula Livre e mandar seu recado de texto ou áudio para o ex-presidente Lula. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp que leremos no ar o seu recado. Anote o número, DDD11... 99113-5441. Repetindo, DDD11-99113-5441. E o blogueiro Eduardo Guimarães esteve presente ontem na vigília Lula Livre após retirar seu equipamento apreendido na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, desde que estava, inclusive, lá desde o ano passado, após a condução coercitiva autorizada pelo juiz Sérgio Moro. Na época, o magistrado alegava que Guimarães não poderia divulgar informações em seu blog sobre a condução coercitiva do ex-presidente Lula por não ser jornalista diplomado. Na oportunidade, entidades sindicais e associações de jornalistas criticaram a ação, acusando Moro de não respeitar a liberdade de imprensa e o direito do sigilo de fonte. O blogueiro, além de participar do Bom Dia Lula, participou também do programa Democracia em Rede e divulgou uma mensagem para a militância presente aqui na vigília. Vamos ouvir.
E eu venho aqui para tentar recuperar o meu equipamento que foi confiscado em 21 de março do ano passado, 2017, por eu ter publicado informações no meu site, trabalho jornalístico sobre a condução coercitiva do ex-presidente Lula em março, em 4 de março de 2016. E eu venho aqui também para fazer um protesto formal pelo arbítrio de que eu fui vítima, porque eu sofri condução coercitiva por ter publicado que o ex-presidente ia ser alvo da 24ª fase da Lava Jato, e também eu estou aqui em sinal de protesto contra o arbítrio, contra o ex-presidente, que prossegue.
Esse foi o blogueiro Eduardo Guimarães, que esteve presente ontem na vigília Lula Livre. Resistindo há 3 meses, a vigília Lula Livre vem reunindo pessoas de diversas partes de todo o Brasil. Pessoas com diversas histórias de luta e de encontro com o sonho de um país mais justo. Vamos ouvir agora o relato de uma militante que está aqui presente na vigília e contou um pouco da sua história para a repórter do Brasil de Fato, Camila Vida, e como sua vida se encontra com a de Luiz Inácio Lula da Silva. O relato que vamos ouvir agora será da socióloga Rita de Cássia. Vamos ouvir.
Na verdade, se cruza desde a juventude, né? Desde 87, 88, na época da universidade, né? No início das diretas já. E assim, a universidade sempre foi um espaço aberto para o Lula e para os sonhos dele, que é o sonho de todos, né? Então, a partir desse tempo, eu sempre acompanhei Lula, sempre fiz a mesma caminhada, né? de o meu primeiro voto, de todos os votos que eu já dei para presidente foram para o Lula. E eu construí ao longo da minha vida uma identidade muito grande com o que ele pensa e o que ele quer para esse país, que eu acho que é o que a maioria de nós queremos, não é? Então, hoje eu estou muito indignada de ver a situação que o Lula está, principalmente em função da idade, em função de tudo que ele já fez por esse país, né? Principalmente pelos mais pobres, por aqueles que realmente foram destituídos de todos os seus direitos, né? Em cima dessa grande desigualdade social que o nosso país tem. Então, eu acho assim, um absurdo tudo que está acontecendo. Às vezes eu paro e não acredito que o país chegou a uma situação que nós estamos hoje, não é? E assim, eu como nordestina e conhecedora muito grande de todas as contradições que existem nesse país com relação à região Nordeste, né? E de tudo que foi feito em prol dessa região no tempo que ele esteve presidente, que mudou muito a vida das pessoas mais simples, as pessoas que mais precisam de verdade, de dignidade, né? De restaurar essa dignidade que não foi dada por direito. E hoje a gente está numa situação de retrocesso total, não é? Então, às vezes de muita incerteza e também de falta de esperança, porque a gente não sabe realmente o que é que vai acontecer com o judiciário da forma como ele está, totalmente de um lado só.
Esse foi o relato da socióloga Rita de Cássia, que está aqui na Vigília. A ex-presidenta do Chile, Michelle Bachelet, lidera uma petição em defesa da candidatura do ex-presidente Lula preso político há 3 meses ao Palácio do Planalto em 2018. Divulgado nesta segunda-feira, o abaixo-assinado apela ao Poder Judiciário Brasileiro para que garanta o respeito à Constituição, permitindo a inscrição de Lula como candidato presidencial. Abre aspas, é exigido pela democracia brasileira e também exigido pelos democratas chilenos, fecha aspas. De acordo com o jornal chileno La Segunda, a carta é assinada por 43 personalidades de esquerda e será enviada ao Poder Judiciário Brasileiro, em que pedem para que o líder do PT saia candidato em 2018. Bachelet estará presente no próximo dia 24 de julho para participar da abertura do Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. Na ocasião, a ex-presidente do Chile tentará visitar o ex-presidente Lula na prisão aqui em Curitiba. E no próximo dia 28 de julho, o Rio de Janeiro receberá o festival Lula Livre nos Arcos da Lapa. O evento contará com artistas brasileiros e latino-americanos, intelectuais e movimentos populares e um dia de festa e luta em defesa da democracia e pela liberdade de Lula. Com o objetivo de defender a vida e a liberdade, o lema do festival será contra a perseguição judicial e midiática, em defesa dos sonhos e utopias, e afirmamos: os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais poderão deter a primavera. A primeira edição do evento aconteceu na Argentina, do dia 19 de maio, com o nome de Lula Festiva, reunindo artistas e milhares de jovens na Praça de Mayo. E a Rede Lula Livre vai ficando por aqui. Voltamos amanhã às 9 horas e 45 minutos. Lembrando que a Rede Lula Livre pode ser transmitida também na sua cidade. Se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Repetindo, DDD 11 99113 5441. Você também pode mandar o seu recado, o seu áudio, que a gente lê aqui no programa. Já tem várias emissoras que estão transmitindo os nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato, como a Rádio Espinhares de Patos, a 1400 kHz na Paraíba, Rádio Piemonte, 87,9 FM também da Paraíba, Rádio Novo Tempo, 105,1 FM de Uruçuí, no Piauí, Rádio do Trabalhador de Goiânia, Rádio Democracia no Ar de Fortaleza, Rádio Madalena de São Paulo, a Web Rádio Atitude Popular de Fortaleza, Rádio Web com Traficute, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM de São João do Piauí, a Rádio Sampler Web de São Paulo e as emissoras da Rede Soberania. Eu sou Gabriel Carriconde e esta edição contou com os trabalhos técnicos de Arali Moser. Na produção, Franciele Petri e Beatriz Pasqualino. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. E nós nos despedimos da edição da Rede Lula Livre de hoje com um shot do músico Eduardo Macedo, chamado Lula Livre. Obrigado pela companhia, uma excelente quarta-feira e até amanhã.
A morte deles, pampas ao sertão. Quero a riqueza que esse país produzir para o povo, escola, saúde, habitação. Quero um trabalhador vivendo satisfeito. Quero o direito das pessoas de ir e vir. Quero a criança sempre esperta e bem cuidada, de bochecha rosada, com futuro a prosseguir. É Lula livre, quero ver. Meu presidente eleito eu quero rever. É Lula livre, quero ver. meu presidente eleito eu quero rever. Quero petróleo.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.